Muito bem, estamos de volta com mais um episódio do Enfim Cinema, cobrindo o Oscar. E sim, você está ouvindo muito bem, eu, Lucas Monteiro, estou de volta desses microfones, depois aí de dois episódios longe. Porque a minha concepção foi a seguinte: eu ouvi os episódios que o João e o Gia gravaram, e daí eu fiquei, esses filhos da puta só estão falando bem dos filmes. Aí eu tenho que ir lá e jogar hate em alguma coisa. Então, essa é a minha missão junto com o João Veigas hoje, falar mal de Triângulo da Tristeza. Não é isso mesmo, João?
Olá, Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao ouvinte que estiver escutando esse episódio. E sim, o Lucas ele voltou com toda a sua ira, com toda a sua revolta, toda a sua insatisfação para falar mal de um filme. E como eu tinha prometido para ele nos bastidores, a minha primeira frase para falar sobre Triângulo da Tristeza é uma frase famosa dos tempos do Facebook. Abre aspas. Imagine o quanto este centrista se sentiu inteligente ao digitar isso. Fecha aspas. No caso, imagine o quanto este centrista se sentiu inteligente ao dirigir isso. É a única sensação que eu consigo ter e definir de forma sintética sobre o Triângulo da Tristeza. Ele cria ali uma coleção de reclamações, de críticas sociais aos mais ricos, ao socialismo, à questão da democracia de espetáculo, às aparências, ao império da moda, e ele se sente muito inteligente. Ele se sente muito à frente de seu tempo, ele se sente muito correto. E eu sei que muita gente, justamente que fica ali no, em cima do muro, critica tudo, mas não aprofunda em nada, ou seja, centristas, devem se sentir mega inteligentes porque adoraram o filme. É só isso que eu consigo falar sobre Triângulo da Tristeza. O Ruben Östlund literalmente ele atirou para tudo quanto é canto e não chegou em nenhum lugar que eu fale, não, a crítica aqui foi boa.
Essa sua frase do centrista me lembra outra, do saudoso Abu Janra, que apresentava provocações. Ele tem um momento de um episódio de provocações que ele fala.
Quem está no meio cai para a direita, cuidado.
Não, realmente, Lucas Monteiro, Triângulo da Tristeza é um filme que eu falo de verdade. A gente já comentou em alguns outros episódios de por questões, sabe, aleatórias ou falando de política, né? Que não existe muito extremo quando se fala de política nos Estados Unidos, né? É uma coisa bem mais suave, mais moderada, né? E realmente parece que foi feito para o pessoal mais velho, né? Para os jurados mais velhos do Oscar assistirem esse filme e pensar, nossa, tá criticando os meus colegas que têm esse comportamento superficial, capitalista, materialista, pelas aparências. Realmente é um filme fantástico. Dá essa sensação, porque realmente ele não se aprofunda em nada. É incrível como fala de tantas críticas sociais, constrói essa questão do capitalismo, essa questão das aparências, do mundo dos espetáculos, dos influencers. Realmente, como eu já tinha comentado contigo em situações anteriores, The White Lotus como série e, obviamente, Parasita como filme conseguem fazer isso muito melhor. E para até ser muito gentil, ser gente boa. Até outras obras do próprio Östlund, que nitidamente conhecido como autor de sáteras em relação aos super ricos, por exemplo, em The Square, que ele fez em 2017, que também ganhou a Palma de Ouro em Cannes, ele consegue fazer isso de uma forma mais centralizada, mais aprofundada. Ele consegue justamente mirar ali num problema e conseguir chocar, conseguir promover reflexões. Enquanto o Triângulo da Tristeza, em muitos momentos. Especialmente na primeira meia hora, você fica pensando, cara, eu precisava mesmo assistir esses 30 minutos? É muito perca de tempo. E daí, quando o filme ele tá melhorando ali, parece que ele vai entregar alguma coisa, adivinha? Ele acaba.
Então, eu acho que o filme, ele, vamos lá, vamos partir do começo aqui. Vou dar uma sinopse básica do filme, que até a sinopse é xoxa, né? Como para tudo nesse filme é xoxo. Xoxo, capenga, manco, anêmico, frágil e inconsistente. Vamos lá. Um cruzeiro para super ricos afunda, deixando sobreviventes, incluindo um casal de celebridades e influencers, presos em uma ilha. Essa é a sinopse. Tá, você vê como é ruim até a sinopse. Como o João tá falando, o filme é dirigido pelo Ruben Östlund. Não sei se eu tô pronunciando certo, não sei se o João tá pronunciando certo. Antes de Triângulo da Tristeza, ele dirigiu The Square, que eu vi que é bastante elogiado, e Força Maior, que eu não vi. Então, é isso. A gente acompanha primordialmente o casal Carl e Yaya. ambos interpretados por Harris Dickinson e Charlie Dean. Enfim, ele é modelo, ela também é modelo, mas ela também tem uma penca de seguidor no Instagram, por isso que ela ganha um monte de coisa de graça e tal, e é esse cruzeiro que eles vão no filme. É justamente uma das coisas que ela ganhou. Essa vida aí de recebidos que a gente não sabe como é. E aí a gente vê dentro dessa navio aí, desse cruzeiro que eles estão, o auge, o ápice de toda a futilidade do mundo rico. O filme, ele até começa interessante, no sentido de estar ali dando uma criticada no mundo da moda, tipo, ah, as marcas mais embaixo fazem cara triste, as marcas estreladas do mundo todo, conhecidas mundialmente, sorriam, né, e tudo mais. E depois a gente vai para aquela cena no restaurante, com o Carl e com a Yaya, e eles têm aquela discussão por quem pagar a conta, e o cartão dela passa, e ele paga, e depois ele surta. Você pensa, pô, será que esse filme realmente é uma comédia? Para onde estamos caminhando, né? Porque a classificação dele nos streamings e no geral aí é comédia. E daí, depois quando ele vai pro barco, tudo desanda de uma maneira impressionante, porque você vê lá um monte de personagem desinteressante, estereotipados, e sinceramente eu não sei se eles conversam com o público de cinema, com o cinéfilo, né, com a gente. Com a gente, vocês obviamente estão percebendo que não conversa. Eles vão, o barco, ele é capitaneado pelo Woody Harrelson, aquele anti-vacina nojento, que ele tá totalmente alterado, ele passa a maior parte do tempo bêbado no navio, e aí o negócio caminha até a questão da ilha, que a gente já aborda já. Mas dentro desse navio também tem, como eu disse, dos estereótipos. Daí tem lá o cara, ah, é o russo capitalista, tem os ingleses que fabricam armas, tem o cara que vendeu uma startup e ficou bilionário, mas ele não é muito sociável. Então, assim, vários estereótipos que a gente já viu e conhece e que não funcionam de maneira alguma. Inclusive, o russo capitalista, ele tem uma mulher troféu, porque ele é um velho caquético, caindo aos pedaços. Ele tem uma, óbvio que tem uma mulher muito mais jovem que ele, e atira cola ali para exibir para o mundo. Então, eu tô puto com esse filme. Eu acho que é tradição do Oscar. Ano passado eu fiquei puto com Amor, Sublime Amor. Esse ano é com O Triângulo da Tristeza. Tem que ser sempre um filme que vai te deixar puto, porque ele não merecia estar ali e ele tá ali.
Nossa, comparou Amor Sublime Amor com Triângulo da Tristeza. Que judiação do Spielberg, meu
É só o
Deus
ódio
do
que ele me gera.
céu! Lucas Monteiro, isso não se faz. Lucas, vamos por partes. Deixa eu comentar algumas coisas aqui. Antes de tudo, olha, de verdade, Triângulo da Tristeza eu acho extremamente importante. Antes de dizer, eu poderia dizer, ó, tem muito filme que poderia ocupar a tal da décima vaga, que todo mundo diz que a décima vaga ali, a última vaga ali, estava sendo disputada por um monte de filme, e quem conquistou teria sido o Triângulo da Tristeza. Então a gente poderia. Ah, podia ter entrado Babilônia, poderia ter entrado A Baleia, poderia ter entrado até Pinóquio, que você adora. Porém, não é bem assim, porque Triângulo da Tristeza, nos 45 minutos do segundo tempo, teve uma indicação do Ruben Östlund para a direção. Então, o pessoal realmente gostou do filme. E por que que eu acho que gostou? Porque, assim como esse filme não conversa absolutamente nem um pouco com a gente que pega ônibus, eu sinto que ele conversa com muita gente que frequenta esses espaços, muita gente da elite de Hollywood, da elite de Cannes, lembrando que esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Eu penso que talvez esses estereótipos ainda sejam muito comuns entre essas pessoas. Façam parte do cotidiano dessas pessoas e que essas piadas, esses estereótipos, essas facilitações, esses absurdos façam sentido para eles. É a explicação que eu tenho, porque o filme foi indicado à direção. Se tivesse sido indicado apenas a melhor filme, a gente falava, olha ali, conseguiu ali no finalzinho da campanha um destaque e é ali a vaga de filme cult incompreendido, mas indicado a direção, com tanta coisa boa que ficou de fora, inclusive o Edward Berger de Nada de Novo no Front, que para mim talvez eu acho que deve estar no top 3 ou no top 2 de direções do ano. Para mim a direção dele é muito melhor até do que a direção dos Daniels em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e é nesse momento que eu vou ser cancelado pela primeira vez em 2023. Mas em relação ao filme, como você disse, ele não conquista a maioria das pessoas, eu sinto, justamente porque ele é muito estereotipado, ele é muito apoiado em personagens, em histórias que a gente já está enjoado de ver. A gente começa a assistir Triângulo da Tristeza e parece que a gente está diante de uma história clássica da Agatha Christie. Só que acontece que não é bem desenvolvido. Esse desenvolvimento ele é abrupto, ele é aleatório e esses personagens eles não conversam tão bem entre si na primeira e na segunda parte. Na terceira parte, isso melhora um pouco. Acontece uma série de acontecimentos, esses personagens ficam numa situação extrema, e eu acho que é aí nesse momento que finalmente o Ruben Östlund consegue ali passar a mensagem dele, que é a questão de deixar bem claro que as pessoas elas são o que são por conta de construções sociais que são permitidas a partir do dinheiro. Aparentemente, a crítica dele é essa, né? Ao contrário do que a cantora ali de SJ lá em 2010, 2011 dizia que não era sobre dinheiro, para o Ruben Östlund é sim tudo sobre dinheiro, tudo sobre status, tudo sobre como as pessoas se moldam a partir e em nome do dinheiro, a partir dos seus privilégios, por exemplo. E é interessante porque nessa última fase do filme, eu sinto que ele até consegue construir uma narrativa que não é inovadora, não é revolucionária, a gente já viu 1 milhão de vezes. De falar como as pessoas agem no estado de natureza, quando elas estão desprovidas de condições e estratos sociais, aquela coisa bem Paulo Freire do oprimido que vira o opressor, isso é um semi-spoiler, mas também de como é o estado da natureza, o que que as pessoas são capazes de fazer quando elas não têm esses privilégios. Aí o filme fica até interessante, porque ele chega finalmente numa crítica mais direcionada. Mas antes disso, antes desses 40 minutos finais, por exemplo, é muita coisa que não acontece, e muita coisa que acontece, mas não faz tanto sentido. São absurdos, são cenas propositalmente exageradas, são cenas que jogam críticas para todo lado. Tem dois personagens, por exemplo, que eles fazem referência ao Churchill e à esposa dele, né, para ser uma crítica dizendo que a guerra ela foi financiada, né, a guerra, como historicamente é apresentada, né, os vencedores eles sempre são isentos da culpa, né? Nunca se fala de tudo de errado, de todas as atrocidades que os vencedores fazem na guerra, né? Então, antes de encaminhar, já estou encaminhando para você, antes que você me dê bronca, Lucas. Eu acho que, assim, como todo filme divisivo, existem vários caminhos para pensar e compreender Triângulo da Tristeza. Mas, em minha defesa, eu vou dizer o meu ponto que eu já trouxe para você. Eu acho que para alguém que convive nesse meio com essas pessoas, talvez faça muito mais sentido e tenha muito mais lógica gostar desse filme. Mas tudo que é apresentado em Triângulo da Tristeza não conversa nem um pouco com a minha realidade. É uma crítica extremamente superficial e muito distante do que eu vivo. E eu acho que essa é justamente a justificativa para dizer do porquê o filme não me agrada, além do fato de que é uma metralhadora de críticas que acaba não aprofundando em nada. Para mim, são esses dois principais problemas relacionados ao filme na sua estrutura. É uma montagem bagunçada, um roteiro exageradamente fragmentado. E provavelmente é feito para gente muito rica pensar. Esse cara é esperto, hein? Esse cara é inteligente. Os meus vizinhos fazem isso mesmo.
Olha, eu devo concordar com você na questão que as críticas são rasas. Isso representa, está representado muito bem na cena em que o russo porco capitalista está conversando com o Woody Harrelson, que é um capitão comunista. E essa cena, ela começa legalzinha, você até dá um risinho de canto de boca nela, mas ela se estende de uma maneira que eu tenho certeza que o Ruben Östlund tava de pau duro com essa cena, pensando, nossa, que genial, meu Deus do céu, que cena maravilhosa que eu tô fazendo aqui. E não é. E são todas críticas rasíssimas, nada se aprofunda. O casal britânico lá, Churchill e esposa do Churchill, que fabricam armas também, a gente tá lutando para proteger as democracias, e a gente inventou a granada de mão, e blá blá blá, e vai tomar no cu. Isso
Não,
faz.
essa cena, não, essa cena, eu reitero, eu retifico o que você disse. Ruben Östlund, ele devia estar. Eu sou um gênio, eu sou lindo. Cristiano Ronaldo não é nada perto de mim. Não, ele devia estar sentindo isso. De verdade, cara, É o que eu te disse. Ele constrói um filme com a sensação de que ele está fazendo uma obra-prima. Eu lembro de quando eu assisti eu li um livro de vestibular, acho que era Viagem à Minha Terra, e tinha um trecho que ele falava: Eu estou escrevendo o melhor livro da história, sabe? É
Nossa
isso que eu
Senhora.
sinto, sabe? Tipo, eu estou produzindo a maior sátira da história. Cara!
E digo mais, que você tá falando que ele faz essas diversas críticas realmente, mas elas não funcionam, não só porque elas não se aprofundam, mas porque as elites, os grandes milionários e bilionários que ele está criticando se identificaram com o filme. Porque, como você bem disse, o filme ganhou a
Exatamente.
Palma de Ouro em Cannes, ou seja, a elite europeia premiou este filme. Ele está indicado ao melhor filme no Oscar, para a gente estar comentando esta tragédia aqui nesse podcast. Ou
Lucas
seja,
Monteiro,
a
é isso.
elite estadunidense reconheceu este filme.
É isso, você pegou o ponto, você foi cirúrgico. A gente poderia encerrar esse episódio ou definir esse episódio com isso. Não funcionou. Eles se identificaram e pensaram: nossa, é isso mesmo, que legal, gostei desse filme. Cara, tipo, mais trágico do que esse filme ter sido indicado à direção e filme é se ele ganhasse. Eu acho que não tem chance, obviamente, mas vai que tenha, né? Nunca se sabe. Depois de Coda ter ganhado ano passado, você cancelado pela segunda vez em 2023, tudo é possível, cara. De verdade, eu não duvido de nada. Em se tratando do Oscar. E cara, é incrível. Esse filme, ele é tão fragmentado que eu juro, eu fiz 4 páginas de anotações e eu tô lendo todas elas e eu penso: nossa, mas vale a pena falar sobre isso? Será que vale a pena falar sobre isso? Porque realmente, qual é a questão? São 4 páginas falando de críticas fragmentadas para vários setores. Questão da moda, questão de aparência, questão dos influencers, dessa falsidade, questão de status sociais. Só que o que acontece? Não dá vontade de falar porque é tudo muito raso, cara. Tipo, a questão dos gêneros. Eu até lembro que eu falei: nossa, parece que eu tô vivendo ali um cotidiano com o Caio Castro, que não quer pagar a conta. Só que essa cena, ela começa. Ela ganha proporções tão grandes e tão doidas que eu pensei: pô, no fim das contas, não rendeu nada, sabe? Até aparece, né, um cara ali, o motorista, né, do Uber, do táxi, que diz que o cara tem que lutar, tem que ser duro. Pareceu aquele Red Pill que polemizou essa semana. Eu tive essa sensação e tal. Mas mesmo assim, sério, de verdade, realmente só dá vontade de falar do filme na última parte. Eu acho que a única coisa que eu gostaria de citar, tirando da última parte, é quando começa aquele show. Isso não é spoiler, porque muitos dos posters e no trailer do filme tem um monte de gente vomitando, então não é um spoiler. Que é aquela coisa, é uma crítica ali meio sutil, que talvez eu tenha gostado dela pelo fato de que não tem tanta prepotência, sabe? Que é aquela coisa de, ó, você pode ser rico pra cacete, mas tu não controla a sua fisiologia, sabe? Tu é rico, mas tu não trouxe um Dramin, sabe? Tu tá no meio do mar e não trouxe um Dramin pra evitar enjoo. Tu é rico, tu é burro. Então, essa questão da fisiologia, sabe? No meio da náusea de alimento que não foi bem acondicionado, porque estava todo mundo nadando para cumprir capricho de rico, todo mundo ficou vomitando, todo mundo ficou mal, sabe? Eu gosto dessa parte, mas gosto do início, porque depois virou uma nojeira, cara, de verdade. É sério. Então, é uma coleção de absurdos, Lucas Monteiro. E realmente, a elite gostou, a elite adorou. O pessoal que foi em Cannes, sabe, para assistir meia dúzia de filmes e ficar naquelas praias jogando em cassino, e pegar uma lancha para Mônaco, adorou, cara. Eles adoraram esse filme.
É tudo um bando de pau mole.
E daí que a gente chega na terceira parte. Eu não sei se você já quer falar da terceira parte ou se você quer citar mais alguma coisa dos 2 primeiros atos. E, cara, de verdade, é a única coisa que eu sinto que realmente dá para aproveitar do filme. E nem é porque, tipo, meu Deus, é genial, é incrível, mas porque tem algumas coisas interessantes, porque ele consegue aprofundar só pelo fato de ele construir ali uma passagem de tempo em que você percebe que está tendo uma relação ali de troca de interesses, de certa forma não, ocorre uma prostituição. Você percebe que ele dedicou bastante tempo a isso, mas na maior parte das vezes ele não dedica muito tempo para nada. Então, só na terceira parte, por exemplo, que você percebe que esse mesmo povo ali que fazia cara torta para caviar é um povo que está lutando para comer aqueles palitinhos salgados, cara, que é literalmente trigo e sal. É o alimento mais elementar da história da humanidade, sabe? Trigo e sal. Então, é interessante, porque essas críticas elas estão ali um pouquinho mais desenvolvidas, mas não é inovador, não é revolucionário, não construiu, não inventou a roda, sabe?
Eu tenho vontade de seguir diante com isso, falando desse filme. Eu quero comentar sobre essa parte final. Enfim, depois que o barco afunda, eles vão parar numa ilha, alguns dos ricos, e uma das pessoas que trabalhava na limpeza do navio, que é a Abigail, interpretada pela Dolly de Leon. A Abigail talvez seja realmente a única coisa que presta nesse filme, porque a mulher é realmente boa, e eu acho que o jeito que ela comanda ali aquele bando de rico inútil, que não sabe fazer nada na vida, não sabe acender um fogo, não sabe fazer, não sabe pescar, só desfruta do seu dinheiro porque todo mundo faz as coisas para eles. Ela vai lá, ela vira o jogo contra eles e ela tem o controle da situação. E realmente acontece essa situação de prostituição e o filme toma um tempo para desenvolver isso, mas depois ele acaba num final aberto que, enfim, não nos deixa chegar a muitas conclusões. Eu tô puto, esse filme me levou 2 horas e 27 para acabar desse jeito, com essa história. É longuíssimo, demora muito para passar esse tempo, 2 horas e 27, reduziria 27 minutos ou até mais, facilmente.
E uma coisa que você disse, né? A atuação da Dora De Leone como a Abigail é o que salva, né? Tá num nível ali altíssimo. Eu sei que, por exemplo, a atriz que faz o modelo, ela faleceu, né, ano passado. Então,
Ah, ela
tipo, fica.
faleceu?
Ela faleceu. Eu não
Caraca,
sei
poxa.
exatamente por quê, mas eu fiquei chocado. Eu acho que foi uma infecção viral, se não tô errado, complicações virais. Ela faleceu, então fica aqui um in memoriam, porque foi uma atuação boa. O que salva esse filme é justamente a Abigail, sabe? O Woody Harrelson no filme, ele me lembrou aquele meme antigo dos cinéfilos, de quando o Anthony Hopkins ia fazer blockbuster e ele colocava no roteiro: não é preciso atuar. Cara, o Woody Harrelson não precisou atuar, vamos ser bem
Nossa,
sinceros,
não
até porque
mesmo.
ele tinha o um papel para ler as frases ali. Era só fazer cara de bêbado, antivacina, isso daí ele já é, e ler uns papéis. E deve ter ganhado, sei lá, 100 mil, 200 mil dólares para fazer isso, talvez menos, quem sabe. Mas assim, dá para comprar um carro. Tenho certeza que ele ganhou um valor ali que dá para comprar um carro para ler meia dúzia de palavras. Cara, é muito chato, porque assim, é um filme divisivo. Então, quem gostou, gostou muito. E quem não gostou, detestou, que é o meu caso. E é um filme que o que acontece? O principal defeito dele é ser pretensioso demais, cara. É aquela coisa. O centrista se sentiu pica das galáxias, inteligente demais por conseguir fazer crítica para tudo quanto é lado, sabe? Cara, tem uma expressão perfeita do português. O Ruben Osling, eu não sei qual é a pronúncia do sobrenome dele, ele perdeu a mão, cara. Perdeu a mão, exagerou, e como a gente já falou, como você falou cirurgicamente, falou ali incisivamente. A crítica não surtiu efeito, porque as pessoas assistiram e falaram: nossa, que engraçado! Parece que meu vizinho é desse jeito, sabe? Isso não impactou, sabe? Não impactou. Eu lembro que quando o filme ele avança ali para aquele desfile e algumas pessoas são expulsas da primeira fila para que outras pessoas ocupem esses lugares, e logo em seguida tem aquela questão irônica dizendo: todo mundo é igual, e logo em seguida diz: é o cinismo disfarçado de otimismo. Eu pensei: nossa, talvez esse filme seja bom, porque lembra muito a pegada do T-Square, que não é o melhor filme do mundo, mas que eu assisti e eu gostei, porque ele conseguiu focar muito no que ele queria. Ele pega três, quatro temas ali e aprofunda muito bem. Só que, cara, ao contrário de T-Square, em Triângulo da Tristeza, ele mete bala em tudo quanto é coisa, de verdade. E talvez sejam coisas que façam parte do cotidiano dessas elites. Mas, cara. De verdade, daqui eu espero que daqui 40, 50 anos esse tipo de filme não chegue nem perto de ser indicado ao Oscar, porque o Oscar já esteja mais diverso. Assim como eu percebi que lista de música da Rolling Stone está muito diferente, porque quem elege essas músicas está cada vez mais plural, mais diverso, um público mais jovem, eu espero que esse público do Oscar daqui a algumas décadas seja diferente, porque, cara, é um filme que conversa literalmente com os velhos brancos da elite que tem casa bonita na Califórnia.
É isso, eu não quero mais falar desse filme, tô de saco cheio dele.
É, Lucas. Só para terminar, foi indicado a direção, o Ruben, filme e roteiro.
Maria. Deixa
Se
eu
tivesse
registrar.
sido indicado a montagem, eu ia mandar pra puta que pariu.
Desculpa,
Desculpa.
quero deixar registrado aqui desde já que se esse filme ganhar o Oscar de melhor filme, a gente volta aqui e vai fazer mais um programa de descarrego igual a gente fez no ano passado.
Nossa senhora. Meu Deus do céu.
É isso. Eu não quero mais falar. Eu dou uma nota dó pra esse filme, é isso que eu dou.
Cara, de verdade.
Quatro, sendo gentil.
Nossa, eu vou dar 4,9 só de pirraça. Eu tinha falado que ia ser 5,5, mas 5,5 passa de ano. 4,9, pronto.
É isso. Eu chego de falar do filme. Ó, eu avisar o ouvinte aqui que é o seguinte: a gente, assim como passou no BBB agora, Semana Turbo, a gente vai entrar na Semana Turbo do Enfim Cinema, porque o Oscar é no próximo domingo, dia 12, e a gente tem aí alguns filmes ainda pendentes para serem publicados. Então você vai ver uns três episódios aí no feed, provavelmente, sobre os filmes que faltam. É isso. Obrigado, João, por descascar esse filme aqui comigo.
Tamo junto, foi um prazer. Foi um prazer falar sobre o Triângulo da Tristeza, que não tem forma nenhuma, ou seja, não tem um ângulo, e que não deixa
Exato.
triste, só deixa com raiva mesmo.
Sinto muito pela morte da Charlie Dean, não sabia disso, enfim, espero
Descanse
que
em
ela
paz. Eu fiquei
esteja
triste
descansando.
também. Eu descobri essa notícia sobre a voz suave e carismática da Isabela Boscov. Fiquei triste na hora.
Olha aí, então é isso, gente. A gente volta o quanto antes com Top Gun Maverick neste feed e com Entre Mulheres, que são os que faltam.
É
É isso,
isso.
até semana, até já já, até semana que vem não.
Até. É, não tem tempo, não. Até daqui uns 2 dias.
Exato.
Ponto MP3, produtora de podcasts.